Boa noite a todos. Declaro aberta a nona sessão ordinária de 22 de abril de 2020. Para fazer a leitura da Bíblia, eu convido o vereador Cebolinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João, capítulo 4, versículo 20.
Com a palavra o primeiro secretário, o vereador Edivaldo, para a leitura do expediente.
Expediente. Leitura e votação da ata da 8ª sessão ordinária de 13 de abril de 2020. Lido, presidente.
A ata está em discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, manifestem. A ata foi aprovada. Só um minuto de suspensão. Solicito que seja feita a leitura das indicações na íntegra.
Indicações. 481-2020, Chaparine. Realizar repintura na sinalização de solo no entorno da Escola Estadual Aurora Escodro Groff, localizada na rua Tapuia, Vila Maria Helena. 482, Chaparine. Realizar conserto da tampa de galeria de esgoto, que fica localizada na rua Humaitá, com a rua Tuiuti, centro em Indaiatuba. 483, Chaparine. Efetuar repintura de sinalização de solo na extensão da rua Bororó, bairro Vila Maria Helena. 484, Edivaldo Bertipaglia. Criar urgente um conselho de comércio visando a elaboração de medidas emergenciais e futuras para a recuperação da economia do setor. 485, Massal Kanesaki. Disponibilizar atendimento psicológico gratuito por profissionais de saúde mental, via telefone, aos usuários durante a pandemia de coronavírus. 486, Silene Carvalini. Disponibilizar aos pais impressão das atividades Minha Lição, aos quais não têm acesso ao portal da Secretaria. 487, Ricardo França. Criar um centro de assistência psicológica gratuita para famílias enlutadas no município de Indaiatuba. 488, Ricardo França. Criar programas de economia solidária. 489, Ricardo França. Interceder junto ao governo do Estado de São Paulo para que o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual estabeleça um centro de assistência médica ambulatorial no município de Indaiatuba, para oferecer especialidades médicas aos servidores públicos estaduais. 490, Ricardo França. Verificar a viabilidade de ampliar as opções de cursos de capacitação oferecidos pelo programa Espaço Cidadania no Fundo Social de Solidariedade. 491, Ricardo França. Implementar um posto de coleta fixo para que os voluntários possam agendar a doação de sangue. 492, Edivaldo Bertipaglia. Aproveitar as obras na Avenida Coronel Antônio Stanislau do Amaral e fazer adequações nas calçadas da ponte que passa por cima da linha de trem em Itaici. Quatro, nove, três, Silene Carvalini. Aumentar a insalubridade para os profissionais da saúde que estão no enfrentamento durante a pandemia do coronavírus. 494, Januba. verificar a possibilidade de instalação de pronto-socorro odontológico junto ao Hospital Oliveira Camargo. 495, Januba. Realizar a limpeza em todas as caixas d'água das escolas do município. 496, Januba. Fazer manutenção no asfalto por toda a extensão da rua Ângelo Calonga, Jardim Califórnia. 497, Januba. Fazer um estudo junto à administração pública com a finalidade de fazer todos os reparos na Delegacia de Polícia de Indaiatuba. 498, Pepo. Agilizar a instalação de placas indicativas com o nome das ruas. 499, Pepo. Criar um plano de medidas protetivas e normas para a retomada gradativa do comércio e estabelecimentos comerciais. 500, Pepo. Instalar lixeira pública próximo ao Tênis Clube Videira Itaici. 501, Pepo. Podar as árvores da Avenida Itororó em toda a sua extensão. 502, Pepo. Instalar pontos de ônibus com cobertura na estrada de Di Martins, bairro Colinas de Indaiatuba. 503, Figura. Fazer repintura da faixa de pedestres na Avenida João Ambil, próximo ao número 1553, Cidade Jardim. 504, Figura. Construir um retorno na rua Maria Olivato de Souza, Jardim Regina. 505, Figura. Fazer recapeamento do asfalto na rua Elisa Girotti, Jardim Monte Verde. 506, Pepo. Autorizar o retorno das atividades das academias do nosso município. 507, Alexandre Pérez. Implementar com eficácia o plano de arborização urbana, incentivando que os objetivos sejam cumpridos e dando publicidade ao avanço das ações. 508, Alexandre Pérez. Ativar uma força-tarefa para acelerar a regulamentação de estrangeiros que moram em Indaiatuba para que recebam auxílio emergência do Covid-19. 509, Alexandre Pérez. Implementar um comitê contingencial de serviços funerários para atender a demanda advinda da pandemia Covid-19. 510, Alexandre Pérez. Prover total transparência nos dados sobre munícipes contaminados com o Covid-19, mostrando diariamente todas as métricas aplicáveis. 511, Alexandre Pérez. Executar parceria com o governo do Estado de São Paulo para prover conteúdo pedagógico da nova TV Educação, feito em parceria com a TV Cultura, para os alunos municipais em isolamento social pelo Covid-19. 512, Alexandre Pérez. Atribuir o uso extraordinário ações relacionadas à assistência social para os veículos ônibus contratados para fazer o transporte escolar enquanto durar a pandemia do Covid-19. 513, Arthur Espíndola. Instalar um ecoponto subterrâneo entre os bairros Vila Florença e Jardim Turim. 514, Arthur Espíndola. Implementar estacionamento a 45 graus na extensão da Avenida Fábio Ferraz Bicudo. 515, Arthur Espíndola. Montar e distribuir cartilha digital com orientações de funcionamento e prevenção para os comerciantes e prestadores de serviços, conforme Decreto Municipal 13.591. 516, Silene Carvalini. Autorizar atividades físicas ao ar livre com as medidas necessárias. 517, Silene Carvalini. Viabilizar em tendas ou locais de circulação de pessoas pontos de higienização com álcool em gel e solução clorada. Lido, presidente.
As indicações serão encaminhadas ao Executivo para suas devidas análises. Pessoal, vocês, eu Estou encaminhando as indicações ao Executivo sem a discussão, como nós vínhamos fazendo nas sessões anteriores. Perfeito? Passamos às matérias apresentadas. Com a palavra, o primeiro secretário.
Matérias apresentadas. PL 65 de 2020, Executivo Municipal. Autoriza repasse de recursos financeiros em favor do Centro de Convivência Amor Sem Limites, SECAL. As comissões. PL 66-2020, Executivo Municipal. Autoriza repasse de recursos financeiros em favor da União Protetora aos Animais de Rua, UPAR, no corrente exercício e da outras providências. As comissões.
Antes de entrarmos na ordem do dia, tem dois pedidos de regime especial de urgência.
Requerimento de regime de urgência, projeto de lei 65-2020. A mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao plenário, nos termos do artigo 133, inciso 1, alínea A, do regimento interno, que o projeto de lei 65-2020, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência especial, em virtude da situação emergencial de calamidade pública na saúde relativa ao Covid-19, e que a votação do projeto de lei se dê por processo nominal de votação nos termos do artigo 193, parágrafo 2º do Regimento Interno. Sala das Sessões, 22 de abril de 2020, assinado pela Mesa da Câmara Municipal. O outro requerimento de regime de urgência. A Mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao plenário, nos termos do artigo 133, inciso 1, alínea A, do Regimento Interno, que o projeto de lei 66-2020, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência especial, em virtude da situação emergencial de calamidade pública na saúde relativa ao Covid-19. E que a votação do projeto de lei se dê por processo nominal de votação nos termos do artigo 133, parágrafo 2º do Regimento Interno. Sala das Sessões, 22 de abril de 2020, Mesa da Câmara Municipal.
Feito o projeto, pedido de regime de urgência está em discussão, pedido de regime de urgência está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, passamos à ordem do dia.
Ordem do dia. PL 65-2020, Executivo Municipal, autoriza repasse de recursos financeiros em favor do Centro de Convivência Amor Sem Limites, SECAL. PL 66-2020, Executivo Municipal, autoriza repasse de recursos financeiros em favor da União Protetora aos Animais de Rua, UPAR, no corrente exercício e da outras providências. Lido, presidente.
Os projetos estão em discussão única, os projetos estão em votação única por se tratar de regime de urgência especial. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários manifestem, o pedido de regime de urgência foi feito nominal. Vereador, figura.
Favorável.
Vereador Januba.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pepo.
Favorável.
Vereador Cebolinha.
Favorável.
Vereador Massal.
Favorável.
Vereador Chaparini. Vereadora Silene.
Favorável.
Vereador Arthur.
Favorável.
Vereador Alexandre.
Favorável.
Vereador Ricardo. Favorável. Vereador Edivaldo.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o primeiro secretário.
PL 64, Executivo Municipal. Dispõe sobre regime extraordinário de subsídio financeiro ao Serviço Público de Transporte Coletivo em razão da pandemia Covid-19 e da outras providências. Votação única e simples.
O projeto tem duas emendas. Peço que faça a leitura das emendas.
Eu queria falar das emendas.
Perfeito. Com a palavra, ele faz a leitura e depois já abre para você falar.
Emenda substitutiva do projeto de lei 64/2020. Fica substituído o artigo 3º do projeto de lei 64/2020, passando a vigorar com a seguinte redação. Durante a vigência do regime extraordinário desta lei, o subsídio financeiro ao transporte coletivo de passageiros corresponderá ao valor de até R$ 4,25, né? Por passageiro transportado, observado o limite mensal de R$ 529.920. Parágrafo 1º. O subsídio financeiro será calculado mensalmente pelo Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com o custo operacional e a receita tarifária, apurados pelo acompanhamento diário das ordens de serviço operacional e da qualidade, quantidade de passageiros transportados. Parágrafo 2º. Fica suspenso durante a vigência do regime extraordinário o subsídio previsto no artigo 1º da Lei 6.978, de 26 de julho de 2018, com a redação dada pela Lei 7.167, de 19 de agosto de 2019.
As emendas estão em discussão. Com a palavra, o vereador Cebolinha. Tem mais uma emenda, vereador, me perdoa.
Tem outra emenda aqui. Fica alterado o artigo 4º do projeto de lei 64/2020, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar a situação de emergência no município de Indaiatuba, nos termos do Decreto Municipal 13.931, de 20 de março de 2020. Lida as emendas.
As emendas estão em discussão. Com a palavra, o vereador Cebolinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, queria fazer aqui apenas comentar das duas emendas que nós estamos apresentando, a bancada está apresentando, são duas modificações. O artigo 4º, que no primeiro projeto que aqui estava, dizia que essa lei entraria em vigor a 1º de abril de 2020. O que nós estamos fazendo agora é dizendo que ela vai entrar em vigor a partir da sua promulgação, ou seja, dia 24 ou dia 25, praticamente um mês, então já está dispensado, porque a lei não foi votada. A lei retroagia, não vai mais retroagir. Ganhamos então, nesse aspecto, um mês. Ok? A outra emenda é o artigo 3º, que diz o seguinte, durante a vigência do regime extraordinário desta lei, o subsídio financeiro ao transporte coletivo de passageiros corresponderá ao valor de R$ 4,25 por passageiro transportado. Então, agora, deixou-se claro que o subsídio será por passageiro. Se, porventura, a empresa não transportar nenhum passageiro, ela não tem nenhum valor acrescido. E coloca-se a questão da lei anterior, porque nós não podemos esquecer que hoje a empresa já recebe 200 mil, 211, 212 mil de subsídio. Então, está somado, o que deixa longe daquele valor que se afixa de 1 milhão e 500. Como eu disse, perde-se 22 dias nesta lei. É isso que eu quero dizer, porque ela não retroage. Tá certo? Então, nós estamos a partir de agora, a partir da próxima semana. São essas duas emendas que foram apresentadas. E eu peço o voto favorável das duas emendas, porque elas estão modificando no sentido de esclarecer e deixar muito claro que o subsídio é por passageiro. Ok? Essa foi uma modificação e a questão dos, de não retroagir. Muito obrigado.
As emendas continuam em discussão, as emendas estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. As emendas foram aprovadas com 3 votos, tendo 3 votos contrários. Com a palavra o primeiro secretário. Tendo 3 votos contrários.
PL 64-2020, Executivo Municipal. Dispõe sobre regime extraordinário de subsídio financeiro ao Serviço Público de Transporte Coletivo em razão da pandemia COVID-19 e da outras providências.
O projeto está em discussão. Projeto com a palavra o vereador Alexandre Pérez.
Boa noite a todos. Não sei se dá para ouvir bem aí com essa máscara aqui, mas acho que dá, né? Quero mandar um abraço para um amigo meu que está nos assistindo aí pelo YouTube, Rogério Varanda. Um abraço, Rogério. Mas, enfim, eu já coloquei a minha opinião sobre esse projeto na semana passada. Não quero ser repetitivo, mas como entrou agora duas emendas, uma delas até me chamou a atenção. Então, quer dizer que eu ouvi muito discurso ao longo da semana que esse subsídio é para a população, é para os passageiros e não é para a empresa. Eu entendo o seguinte, que se realmente fosse para os passageiros, a passagem deveria cair, minha opinião. A passagem deveria cair. Como ela não caiu, esse dinheiro vai exclusivamente para a empresa. É essa a opinião que eu tenho. E agora vai estar dando 4,25. E agora vai estar dando 4,25 por passageiro. Mais 4,10 que ele paga, cada passagem vai custar 8,35. É o que eu estou entendendo. Agora, onde que tem uma passagem que vai custar, não para o passageiro, ele vai pagar 4,10, mas o empresário vai receber 8,35 por cada passageiro que entrar. É isso que eu estou entendendo pela emenda que foi colocada aqui. Mas, enfim, não dá para concordar com isso nessa situação, dinheiro indo para a empresa de ônibus. Então, como eu disse anteriormente, já tirou o cobrador, já reduziu o ISS, já tirou a responsabilidade de pontos de ônibus e de terminais, de dar manutenção e de instalar. Então, eu não entendo dar esse subsídio agora, neste momento, para a empresa. Eu não aceito esse discurso que isso daí é para o passageiro. O passageiro não vai mudar nada. Ele vai continuar pagando 4,10. Agora, a empresa vai receber, a partir de agora, se for aprovado o projeto, 8,35. Eu não dá para eu aceitar. Também queria dizer que foi uma semana muito difícil. Veio pessoas nos visitar aí, vinculadas a sindicato, coisas do tipo. Chegaram até a ameaçar eu e o vereador Ricardo França, pressionando o voto favorável. Eu fui, inclusive, obrigado a fazer um boletim de ocorrência com relação a essa ameaça. Está aqui o boletim de ocorrência, porque eu tenho que me precaver, eu não sei até onde ia parar isso. A partir de ontem começou a rodar algumas notícias distorcidas ao meu respeito, completamente distorcidas, que no momento oportuno vai sendo esclarecidos, porque eu procuro sempre conduzir a minha vida, procurei, procuro e vou conduzir da maneira mais correta e ética possível. Então, algumas notícias distorcidas que é difícil de aceitar. Tudo num momento desse. Agora, o importante é a questão da democracia. Eu acho que todos têm que respeitar a opinião de cada um. Aqui nós somos em 12, cada um tem as suas justificativas, cada um tem as suas opiniões. E a gente aqui dentro respeita um ao outro. Agora, cercear o nosso modo de pensar, esse tipo de coisa não dá para aceitar. Então, o meu voto será contrário a esse subsídio, porque eu entendo que dinheiro agora na conta de empresa de ônibus não é o momento e não dá para aceitar. Muito obrigado.
O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Edivaldo.
Boa noite. Beleza. Senhor presidente, demais vereadores, o pessoal pela mídia digital que nos assiste. Foi muito bom essa suspensão da primeira votação, que dá tempo a gente conversar com o nosso eleitorado. Tá? Eu ouvi muitas sugestões, e algumas eu analisei, não podia, outras até concordei. E hoje eu tenho a minha posição. Tá? A minha posição ela não é votando com a situação, não é votando com a oposição. Eu tenho convicção de que eu estou agindo naquilo que eu acredito. Tá? Então, eu vou votar contra, quero deixar aqui até um exemplo. Eu faço parte também de um grupo, né, eu sou empresário, mandaram a gente continuar trabalhando. Não dá, o comércio não está vendendo. E o que levou eu, principalmente, a tomar essa decisão hoje foi o pronunciamento do governador do Estado de São Paulo, no qual ele, né, vai abrir parcialmente depois do dia 10. Tá? Ou seja, daqui 20 dias ele pensa em abrir parcialmente. Os comerciantes, né, profissionais liberais, pequenos empresários, nós estamos praticamente à beira da falência. Eu, para fazer o adiantamento no dia 20, eu fui no banco pegar dinheiro. E eu tô lá com meus funcionários. Tá, alguns contratos que venceram, eu não renovei, foi uma pena, mas foram poucos, acho que 13 ou 15 funcionários só. E a minha vida está assim, eu estou pautado em cima do crédito que eu tenho. E a maior parte dos comerciantes e dos empresários não tem nem o crédito para pegar dinheiro e esperar. Na crise de 2016, 2017, no auge, eu tenho refis até os 60 e poucos anos de idade, que eu acho que eu nunca vou me aposentar até eu pagar essa dívida para não deixar para os meus filhos. Então, todo mundo está doando uma parte, né, do que pode fazer para ajudar o país numa situação dessa. A minha posição, justamente por isso, é contrário ao subsídio, porque não podemos dar para todo mundo que precisa. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Agradecer a todas as pessoas, funcionários aqui nesse plenário. Agradecer também a todos que nos assistem à internet. É muito importante ver a população engajada para acompanhar uma sessão legislativa como essa. E eu quero começar falando sobre a importância de respeitar e de entender os argumentos, tanto contrários quanto os favoráveis. Eu respeito a opinião de todas as pessoas que se manifestaram nesse sentido. Mas, para começar a gente conversar sobre esse projeto, eu acho que é importante desmistificar algumas fake news, algumas notícias falsas, algumas coisas que os brasileiros já estão de saco cheio de verificar em suas vidas, que são as mentiras. Para começar, o projeto está aqui, estava na mão do Cebolinha, estava na minha mão aqui agora, e está público para todo mundo que está nos assistindo. Está na internet, podem acessar agora, inclusive. Eu desafio a todos nesse plenário, a todos que estão nos assistindo na internet, a todos nessa Câmara Municipal, a sociedade de Indaiatuba, eu desafio alguém me mostrar aonde está ou esteve, em algum momento, a quantia de 1,5 milhão de reais. Eu desafio. Me mostrem aonde está a conta que chega a 1,5 milhão de reais. De onde tirou-se esse valor? Falaram que o subsídio era acumulativo, que nós estávamos aprovando um subsídio em cima de um subsídio. Isso também é fake news, isso também é inverdade. Está escrito no projeto, está público para todo mundo. Está sendo suspenso o subsídio anterior. E eu queria fazer uma conta aqui com vocês muito clara. Está escrito também, foi lido pelo Cebolinha, o projeto diz R$ 4,25 no máximo, porque quando subir o número de passageiros, diminui. R$ 4,25 por passageiro, no máximo. Eu fiz uma conta aqui. Para a gente chegar nos mal falados R$ 529 mil, reais, que me disseram que foi a base do tal cálculo, nós teríamos que transportar na cidade, hoje, cerca de 125 mil passageiros. Sabe quantos nós estamos transportando? 40 mil. Aonde que chega nesse número, nessa conta de 1,5 milhão? Como? Qual que é a fórmula que está sendo utilizada? Falaram sobre o tempo. Disseram que no projeto tinha um determinado tempo, período. O projeto é claro. É enquanto durar a situação de emergência da nossa cidade de Indaiatuba. E o que é mais claro do que isso? O vereador Edivaldo acabou de citar. O governador disse que vai tentar reabrir o comércio. Se o Estado de São Paulo cumprir a sua palavra, o comércio será aberto a partir do dia 19 de maio. Aliás, perdão, a partir do dia 10 de maio. Então nós estamos falando sobre essa lei aqui, que ela tem a possibilidade de durar...
Só uma parte rápido. Hoje estão sendo transportados 4 mil passageiros.
4 mil passageiros.
O senhor falou 40 mil.
Não, eu falei 40 mil por mês, presidente. Por mês. A conta é mensal. Tá? Então, assim, se o governo de São Paulo cumprir a palavra, nós estamos falando de um projeto que vai ter duração de 19 dias. Como que em 19 dias nós vamos chegar a 1,5 milhão? 19 dias. E é importante de deixar claro, terminando essa parte, de que tudo isso foi criado de acordo com um documento, um projeto, que nunca chegou nessa casa. Não existiu o documento que foi divulgado na internet, falando dos tais de 1,5 milhão, não está aqui. O histórico do projeto está online, todo mundo pode acompanhar. Isso não existiu. Mais uma fake news, mais uma notícia falsa, e nós estamos cansados de mentiras. Acho que esclarecendo isso, vamos para a análise do projeto. Eu quero deixar muito claro aqui que eu sempre fui contra subsídio. Sempre. Se vocês puxarem o meu histórico de votação nessa Câmara Municipal, eu sempre fui contra subsídios. Eu não acho que é uma questão de governabilidade. Mas nós estamos vivendo um momento hoje, nós estamos passando por um momento que ninguém imaginava. Vai entrar para a história. Ninguém poderia prever que em 2020 nós teríamos fechamento de comércio, problema de saúde, superlotação de hospitais. O Brasil estava para cima. Nós estávamos crescendo. E essa pandemia mundial condenou a todos nós. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Nós estamos vivendo uma situação atípica. E nós temos que ter responsabilidade. E eu quero deixar muito claro também que a postura desta empresa em relação à cidade de Indaiatuba, para mim, beira a extorsão. Uma empresa chegar no município, nos cidadãos de Indaiatuba e falar ou vocês dão subsídio ou a gente para mim, beira a extorsão, está errado. Eu não concordo com a postura dessa empresa. E vou deixar bem claro aqui. Já estive nos ônibus fiscalizando e vamos todos aqui continuar fiscalizando esse serviço. Se isso aqui acontecer, as coisas vão ter que melhorar lá fora também. E esse é o nosso dever por aqui. Fiscalizar o trabalho que esta empresa está tendo com essa postura em relação à nossa cidade. E dentro dessa fiscalização, eu estive em alguns dias, recentemente, hoje também, inclusive, indo aos pontos de ônibus, conversando com as pessoas que se utilizam desse transporte público, que é o que nós estamos falando aqui agora. Quem realmente anda de ônibus? E há mais ou menos 2 semanas atrás, nós tínhamos algumas pessoas que estão criticando veementemente o projeto, também estavam nas redes sociais, batendo palmas e chamando de herói as pessoas que estavam na linha de frente se arriscando por nós. Os caixas de mercado, funcionários de mercado, técnicos de enfermagem, auxiliares de limpeza, quem trabalha na indústria. Essas pessoas estavam sendo chamadas de heróis no Facebook pelas mesmas pessoas que estão criticando. E aí, quando eu fui lá no ponto de ônibus verificar quem se utiliza o transporte público, eram esses heróis. São esses heróis que precisam do transporte público para trabalhar. O pessoal do mercado precisa do transporte público porque eles estão trabalhando garantindo a alimentação das nossas famílias. Eles estão lá se arriscando para que a gente possa ter comida. E eles utilizam o transporte público. Os técnicos de enfermagem, eles estão indo dar a cara deles, arriscar a saúde e a vida deles e dos familiares deles para nos salvar, para nos proteger. E são eles que utilizam o transporte público. Os auxiliares industriais, as pessoas que trabalham com limpeza, com terceirização, estão indo lá limpar o hospital. Estão indo lá trabalhar para as coisas funcionarem. São essas pessoas que se utilizam do transporte público. E para essas pessoas que nós temos que votar esse projeto hoje. Com responsabilidade em relação a essas pessoas. Por isso, deixando muito claro, desmistificando de uma vez essas mentiras e essas fake news em relação a esse tal de 1,5 milhão que não existe. Reforço. Está aqui. Vou ler o projeto para vocês. Durante a vigência do regime extraordinário desta lei, o subsídio financeiro ao transporte coletivo corresponderá ao valor de até, máximo, R$ 4,25 por passageiro transportado, observando o limite mensal de 529 mil. É isso que nós estamos votando hoje. Chega de fake news. Então, desmistificando isso, deixando claro que eu sempre fui contra essa questão do subsídio, mas nós estamos vivendo uma pandemia, num momento totalmente diferente, atípico. E deixando claro que nós estamos votando para essas pessoas que precisam desse transporte público, que tiveram seu dia descontado na quarta-feira, quando houve uma greve, quando tiveram que pagar Uber de um salário que já é baixo, de profissionais que estão na linha de frente nos arriscando por nós, então, votando por eles, o meu voto será favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. O projeto foi aprovado tendo 2 votos contrários. Vereador Edivaldo. Retificando, o projeto foi aprovado tendo 3 votos contrários. O projeto foi aprovado. Com a palavra, o primeiro secretário.
É que eu não tinha ouvido ele falar, o projeto está em votação. Obrigado, presidente, pela seriedade. PL número 49 de 2020, Hélio Ribeiro. Denomina Pedro Masquieto Filho, o novo centro cirúrgico do Hospital Dia, votação única simples.
Eu peço a palavra. Boa noite a todos. Nós tivemos aí, por algum tempo, esse projeto estava nessa casa já, para votar, e hoje estamos votando aí num projeto que denomina Doutor Pedro Masquieto Filho, o nome do centro cirúrgico lá do Hospital Dia. Centro cirúrgico esse que, quando foi implementado lá em 2005, tive a honra de participar ativamente da formação dele. E agora, através de uma reforma promovida principalmente com o apoio da AES, Associação dos Contabilistas, esse centro cirúrgico transformou-se numa UTI, até em decorrência dessa pandemia do coronavírus, onde pacientes que não são infectados pelo corona têm ficado na UTI lá do Hospital Dia. E o doutor Pedro Masquieto foi cirurgião no hospital por muito tempo, não só ele, como seu filho, o doutor João Carlos Masquieto, também trabalha no Hospital Dia fazendo cirurgias. Por isso, essa lembrança de estar dando o nome do doutor Pedro Masquieto ao novo centro cirúrgico do Hospital Dia, que hoje transformou-se em UTI. Doutor Pedro casou-se com Maria Helena Amaral em 66, teve 5 filhos, a Helena Cristina, o Pedro Masquieto Neto, João Carlos Amaral, Maria Angélica Amaral e Andréa Amaral Masquieto. Tem 10 netos. Em 72, junto com seu pai e seus primos Renato Masqueto, Orlando Aniquini e seu amigo Edmur, abriu a clínica São Lucas, que era na Praça Dom Pedro II, que depois transformou-se em Samil. Além de cirurgião geral, ele também era obstetra e ginecologista, onde durante todo esse tempo, de forma humanizada, realizou mais de 2 mil partos ao longo da sua vida como médico. Há quem diga que ele se orgulhava quando andava nas ruas e encontrava algumas pessoas que dizia ter sido feito o parto das esposas por ele, nascido das suas mãos. Era um médico realmente por dom, um dom de Deus. Tinha também como principal atividade, na época da Tejusa, praticar seus exercícios na academia da Tejusa. Após o término, esses exercícios, juntamente com alguns amigos, eram feitos ali na igreja, em frente à padaria real. Frequentava muitos congressos de medicina, onde estava sempre aprendendo e melhorando enquanto médico, enquanto cirurgião de nossa cidade. Então, essa homenagem foi enviada ao Promemória e hoje está aqui em votação, o qual peço o voto favorável dos nobres colegas para que o Centro Cirúrgico do Hospital Dia passe a se chamar Dr. Pedro Masqueto Filho, onde hoje funciona uma UTI para atender os pacientes de nossa cidade. Meu muito obrigado.
Senhor presidente, que faça a leitura dos outros em bloco.
Então, o projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado. Tem dois projetos agora, que diz respeito a nomes de rua. Faça a leitura dos dois, lembrando que um tem uma emenda.
PL 52-2020, Cebolinha. Denomina Antônio Maritã Neto o logradouro público do loteamento denominado Jardim Laguna, que especifica votação única simples. Tem uma emenda modificativa do vereador Cebolinha. Altera o artigo 1º do projeto de lei 52-2020.
A emenda está em discussão, a emenda está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Faça a leitura do outro projeto e depois nós votamos os dois juntos.
PL 56-2020, Januba. Denomina Erivanilda Nunes Oliveira Silva, a rua 6 do loteamento Jardins de Roma, votação única simples. Lido, presidente.
Os projetos estão em discussão, os projetos estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, os projetos foram aprovados. Nada mais a tratar, dou por encerrada a 9ª sessão ordinária de 22 de abril de 2020. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus continue nos abençoando. Meu muito obrigado.